Agradecemos aqui com o Rudimar Galvão o contato com o prefeito Felipe Rietti. Bom dia.
Bom dia, Flávia, tudo bem?
Tudo bem, como é que está por aí, prefeito?
Por aqui tudo certo, graças a Deus, bastante trabalho, bastante situações para resolver.
E o município aí de Capão Bonito com relação a essa pandemia, como se encontra?
Olha, aqui nós estamos trabalhando todo dia com um planejamento muito forte, porque nós temos uma questão de arrecadação, uma questão tributária prejudicada nesse momento da pandemia, ou seja, a arrecadação ela se comporta de uma forma negativa, né? E a gente entende isso. Então, o que nós estamos fazendo com o nosso grupo da administração é sempre estar planejando. Tivemos, Flávio, uma queda no mês de abril de 25 mil na arrecadação. Nesse mês de maio, nós estimávamos uma queda de em torno de R$ 300 mil, algo que não aconteceu, graças a Deus e graças ao empenho da nossa equipe. Então, essa queda em maio foi de 42 mil. O que que aconteceu? Então, como a gente tem um rol de obras, de ações para se fazer, e algumas a gente tinha deixado de lado, né, pela situação financeira, e na sexta-feira, como a receita não deu a queda que se previa, nós já autorizamos duas obras no município, né, para estar trazendo esse avanço, essa melhoria para a nossa comunidade.
Prefeito, vamos falar um pouco da sua gestão frente à MUNOR. Nós sabemos que o senhor está se desvinculando à identidade, até porque vai concorrer à reeleição em Capão Bonito. Uma avaliação desse trabalho, das principais frentes, o que aconteceu de mais positivo nesse período, prefeito?
Olha, Flávio, durante esse período curto aí que a gente esteve à frente da MUNOR, do Coreia de Nordeste e agora também recentemente na vice-presidência da FAMURS, eu sempre busquei ser um prefeito atuante nas causas municipalistas, porque funciona como uma organização da sociedade. Se os prefeitos, os gestores não se mobilizam nas suas reivindicações, as coisas elas acabam ficando de lado. E eu tive a missão, a grande missão, né, de estar capitaneando, né, a nossa região e essas entidades num período extremamente difícil, né, que foi aí, está sendo esse período da pandemia. Na MUNOR, passará a responder agora o prefeito Jacir Miorando, prefeito de Água Santa. A nossa associação vai estar muito bem representada, né? Porque o prefeito Jacir é um prefeito muito competente, que faz um belo trabalho lá em Água Santa e já foi presidente da MUNOR. Então ele estava na nossa vice-presidência, assume agora então a frente da entidade. E é um período que ele vai dar continuidade, assim, de um período de muito diálogo, um período de muita reflexão e também de articulação entre os prefeitos. As principais pautas que nós tratamos à frente da MUNOR, nesse período que estivemos na presidência, foi a questão nós estivemos visitando Florianópolis, a FECAM, que é a Federação lá de Santa Catarina. Eles têm boas ferramentas para auxiliar os municípios, principalmente no combate à sonegação fiscal. Então, claro que isso também ficou um pouco de lado agora por causa da pandemia, mas foi aberto esse diálogo lá com o pessoal de Santa Catarina e que vai logo, logo trazer frutos aí para a nossa região depois de passar a pandemia. Nós lutamos juntamente com os prefeitos na questão da renegociação dos empréstimos consignados, né? Isso foi uma pauta da FAMURS, e foi ganhando corpo com o passar dos dias e foi uma vitória, né? E acabou refletindo em outros segmentos também que os bancos acabaram renegociando os empréstimos consignados. Na área da saúde, Flávio, também é importante nós destacarmos aí o empenho dos prefeitos da região, buscando recursos para os hospitais regionais da nossa região. Eu cito exemplo de Lagoa Vermelha, São José do Ouro, Tapejara e Sananduva, que são os quatro hospitais regionais que nós temos, e os prefeitos conseguiram, junto com as suas comunidades, com os representantes, os deputados, conseguiram se organizar de uma forma de aparelhar melhor os hospitais, angariar recursos, direcionar recursos para esses hospitais, hospitais estarem atendendo a população que vai ser afetada aí pela transmissão da Covid-19. Então foi uma luta organizada e a gente sempre divide isso com os prefeitos, não é só o presidente. Um ponto muito forte da nossa associação é que há uma união, um entendimento muito bom entre os municípios e os prefeitos. Não existe nada de estar lutando individualmente. É sempre na parceria, porque as prefeituras elas mudam o endereço, mas os problemas são praticamente corriqueiros em todos os municípios, é praticamente as mesmas situações. Então, com esse diálogo, a gente consegue construir situações aí para que sim a todos. Outra pauta interessante que agora também ficou de lado, mas foi a principal luta do início do mandato à frente da MUNOR, Flávio, foi a questão da PEC 188, que previa a extinção dos municípios de até 5 mil habitantes. Então, isso ficou agora de lado esse debate, mas o projeto de lei está lá no Congresso. Nós estávamos nos mobilizando bastante, né, para verificar, para manter essa aprovação, porque é um grande retrocesso para a nação brasileira. O Brasil, que ele tem dimensões continentais, você precisa levar o desenvolvimento lá para o interior, para a ponta, e essas pequenas cidades, elas fazem com que esse desenvolvimento, eles cheguem às pequenas comunidades. Eu cito o exemplo aqui de Capão Bonito do Sul. Claro que temos nem nossos problemas, mas as coisas boas, os projetos para a população, eles são muito melhores do que aquela fração pequena de algumas coisas negativas que se tem. Eu digo assim, nós temos uma saúde de extrema qualidade, uma educação também aí de tempo integral que faz a transformação da nossa sociedade, conseguimos fazer obras significativas para a população e isso reflete em todas as pequenas cidades do porte de Capão Bonito do Sul. Então, foi uma das lutas fortes, né? A questão dos municípios sem asfalto, né? Que é uma pauta aí no Rio Grande, uma novela mexicana. Nós temos aqui na nossa região Capão Bonito, Tupanci e Santo Expedito, que atualmente não tem acesso asfáltico, são três municípios. E isso faz com que esses municípios eles fiquem um pouco para trás na questão de investimentos por empresas que venham se instalar pela falta desse acesso. Então, essa batalha ela estava sendo travada lá em Porto Alegre, várias articulações com o governo do estado, mas, mais uma vez, veio a pandemia e acabou por prejudicar esse debate que, com certeza, ele deverá voltar à tona após o término, né, dessa epidemia. Destaco também, Flávio, de que existe um projeto que ele se chama, a gente chama ele de PIA, que é o Programa de Incentivo aos Acessos Asfálticos, uma proposta do deputado Turra, o Turrinha, meu amigo ali de Marau, que criou uma possibilidade, foi sancionada essa lei complementar 15.405, que possibilita que as grandes empresas consigam destinar uma parte do ICMS devido ao Estado para as obras de acesso asfáltico. Nesse sentido, nós aqui de Capão Bonito estamos fazendo contatos com as duas maiores empresas que nós temos aqui no nosso território, que é a Oleoplan, sediada em Veranópolis, e a Cotrijal, sediada em Nometoque, que são as grandes geradoras de ICMS no nosso município pela produção de grãos. Então, estamos fazendo esse contato, buscando esse auxílio, tentando conscientizar e conquistar o apoio dessas empresas e vamos buscar outras empresas que tenham esse entendimento de que Capão Bonito é importante esse acesso asfáltico para o desenvolvimento da região. E os outros municípios também estão fazendo a mesma atividade com as suas empresas.
Prefeito, dentro desse processo, então, aí nós temos vários avanços, né? E, naturalmente, é um ano atípico aí, porque também temos a eleição. A propósito, falando um pouco sobre essa questão, e principalmente sobre Capão Bonito do Sul, o senhor falava das dificuldades financeiras por que passam os municípios. Esses recursos anunciados pelo governo para o auxílio ao combate ao Covid já chegaram aos municípios, prefeito?
Para nós, em Capão Bonito, chegou uma parcela de R$ 42 mil no mês de abril. a esse auxílio que foi criado pelo governo federal, sancionado e aprovado pelos deputados, enfim, pelo Congresso, ele é essencial para os municípios. Mas para os pequenos municípios, como Capão Bonito do Sul, ele é muito pouco, porque Capão Bonito ele é um município produtor. Então aqui o que se tem? Muita produção, principalmente do setor agrícola. E esse auxílio emergencial, ele foi definido em cima praticamente da população. Então, por exemplo, para Capão Bonito, no ano de 2020, o auxílio emergencial previsto é de R$215 mil. Somente a perda financeira que nós tivemos da arrecadação em abril praticamente aniquila este auxílio. Então, ele ajuda, mas é muito pouco. Claro, municípios com populações maiores vão se beneficiar bastante disso, porque o recurso, claro que tem aqueles que defendem essa pauta, outros que não, foi distribuído pelo número da população, né? Então, nós, Capão Bonito, os pequenos municípios, vamos ser prejudicados por essa distribuição de recursos.
O município de Capão Bonito teve superávit de arrecadação no primeiro quadrimestre do ano, prefeito?
Sim, tivemos. Nesse período, Flávio e ouvintes, nós tivemos um pouco mais de... arrecadamos um pouco mais de R$700 mil daquilo que foi previsto na lei orçamentária. Por que que aconteceu isso? Nós tivemos uma excelente arrecadação no mês de fevereiro e uma boa arrecadação no mês de janeiro desse ano. A economia estava normal, não tinha efeitos nenhum. Aí veio a pandemia, já em março, que nem os outros, não arrecadamos nem a mais nem a menos. E abril tivemos déficit. Mas como em fevereiro a nossa arrecadação ela superou as expectativas, nesse primeiro trimestre do ano nós fechamos com superávit e, como eu falei, em cima deste superávit nós autorizamos duas obras importantes na última sexta-feira, que é o ensaibramento e cascalhamento e alargamento e toda a tubulação da estrada que da encruzilhada São Sebastião, que faz divisa com muitos capões, e também a pista de atletismo e caminhada aqui na cidade de Capão Bonito, junto à escola estadual, né, que foi aí, nós conseguimos esse terreno para uso por 30 anos para o município. Então, como deu um resultado, nós trabalhamos com muita segurança financeira, com muito planejamento fiscal. No momento que deu o superávit, nós precisamos mais duas obras aí para a nossa população. E diga-se de passagem que estamos com muitas obras em andamento. E essa foi uma marca da administração, até porque no ano de 2018 nós ficamos em primeiro lugar no Brasil todo na questão do investimento público.
Prefeito, e agora, qual é a previsão, uma vez que o senhor afirma aí, né, que houve uma queda da arrecadação, a gente sofreu uma estiagem muito grande... Fechando esse próximo quadrimestre aí, 4 meses, o que que se espera?
No mês de maio, então o próximo quadrimestre ele é de maio a 30 de agosto, 1º de maio a 30 de agosto. No mês de maio agora, que nós fechamos os balanços, nós temos uma queda de arrecadação. Nós esperávamos em torno de R$250 mil a R$300 mil de queda de arrecadação. Aí não se confirmou isso. Nós tivemos uma queda de arrecadação no mês de maio de R$42 mil. Então, bem menor do que aquilo que nós prevíamos. Então, com isso, a gente prevê no período desses 4 meses, né, e nós temos pagamento da primeira parcela do 13º agora no início de julho, e destaco que já está o valor, sempre nós trabalhamos com muita responsabilidade, já está depositado em conta. Então, nós, aqui em Capão Bonito, graças a Deus e ao empenho da nossa equipe aí, estamos, por enquanto, tranquilos na questão financeira.
Chega uma pergunta aqui, prefeito, nós queremos repassar para que o senhor possa dar esclarecimentos. Na última sessão da Câmara de Vereadores, os vereadores falaram sobre o regime próprio de previdência dos servidores, que foram refeitos os cálculos e constatado que com o valor contribuído, tanto patronal como de funcionários, não haverá dinheiro para os funcionários que se aposentarem nos próximos 30 anos. Na época da aprovação, alguns vereadores eram contrários e a prefeitura fez uma consulta a cada funcionário e, segundo essa pessoa, ela foi uma das poucas que votou contra. As informações é de que os descontos vão aumentar passando de 15% para 21%, e os funcionários de 11% para 14%. Como é que está essa questão do regime próprio de previdência dos servidores, prefeito?
De fato, primeiro cabe nós esclarecer aos ouvintes e a todos aqueles interessados nessa pauta, a questão do RPTS que foi implantado aqui em Capão Bonito do Sul. Para se implantar um regime próprio de previdência, deve ter um cálculo atuarial. Esse cálculo atuarial ele é refeito a cada ano. A cada ano tem que existir esse cálculo, né, para dizer se o regime está deficitário ou está equilibrado. O que aconteceu? Quando implantamos, o cálculo atuarial ele dizia que sim, que estaria as alíquotas dentro da normalidade. Foi feita uma consulta, e até para passar para os ouvintes isso daqui, é o regime de previdência do funcionário público. Foi feita uma pesquisa com os funcionários públicos, né, onde todos responderam se queriam a instituição do regime próprio ou não queriam. Somente teve um voto contrário, um ou dois, se eu não me falha a memória. E a grande maioria esmagadora, em torno de 90% dos servidores, foram favoráveis à criação deste regime. E cabendo destacar que toda a gestão financeira e administrativa do RPTS ela é feita pelos funcionários de carreira. Até porque esse fundo é um dinheiro deles. Atualmente, o fundo, nesses 2 anos que nós temos aí com o fundo de previdência próprio, tem mais de 2 milhões de reais em caixa. Em torno disso, eu não me recordo o número, mas em torno de 2 milhões em caixa do fundo de previdência. O que acontece? Todo ano tem que refazer este cálculo. Nesse momento, isso foi encaminhado novamente para a Câmara de Vereadores um novo projeto, porque tem que dar as alíquotas. E é importante destacar para esta pessoa, pode ser que seja um funcionário público, né, que está nos questionando, é de que o governo Bolsonaro aprovou uma legislação nova da Previdência Brasileira. Então, não é novidade, todos os municípios deverão fazer isso até o dia 30 de julho, se eu não me engano. Então, não é uma faculdade, uma opção do município. Como teve a instituição da reforma previdenciária a nível nacional, o município de Capão Bonito, o de Lagoa Vermelha, enfim, todos os municípios que têm regime próprio, eles obrigatoriamente devem se adequar à legislação nacional, porque não tem como trabalhar diferente, é uma determinação do governo federal.
Pois é, mas vai haver aumento dessa cobrança, prefeito, e da parcela do município?
A do servidor, ela vai para 14%.
Aí vai impactar aí no salário do servidor.
Oi?
Isso vai impactar aí no salário do servidor.
Sim. Mas todos eles, assim, estão cientes disso, né? É uma questão que não tem opção para os municípios. É uma questão, hoje, se você pegar os regimes próprios de previdência do Estado do Rio Grande do Sul, dos municípios, a grande maioria deles é deficitário. E continuará com esta, porque o que é feito com esses valores, o que o regime faz? Ele aplica em aplicações, ele coloca em aplicações financeiras, alguma coisa na Bolsa de Valores e, por exemplo, esse ano que está tendo uma oscilação muito grande do mercado financeiro, ele com certeza vai ser deficitário esse ano também. Ano que vem vai ter readequações. Aí o que acontece? O município, porque o servidor ele vai para 14. Aí depende do cálculo atuarial para o município adequar a alíquota patronal do município, que de passagem nós, de início, pagávamos 22% para o INSS. Nós passamos a pagar aqui em torno de 15% para o regime próprio. Então, gerando para os cofres públicos uma economia de 7%. Então, com certeza, o do município agora vai subir, né, por causa de todas essas oscilações. E todo ano tem que ter o cálculo atuarial. E é o que vai dizer se vai aumentar ou diminuir. No momento que possivelmente tenhamos um equilíbrio financeiro no Brasil, possivelmente as alíquotas podem baixar.
Ok, prefeito, nós agradecemos a disponibilidade de atender a nossa reportagem, nos trazendo essas informações sobre o trabalho realizado na Munor, também sobre o município de Capão Bonito. Uma ótima semana, um bom trabalho aí, prefeito.
A gente que agradece, Flávio, e colocamos aí, eu quero mais 30 segundos só para colocar para a população assim, algumas situações que às vezes algumas obras que acabam atrasando, assim, Flávio, e eu quero divulgar para a população. Hein? Então foi autorizado o cascalhamento da estrada da Encruzilhada, a pista de atletismo aqui de Capão Bonito. Estamos em andamento com as obras de pavimentação no bairro Nossa Senhora Aparecida. Agora também já a empresa já veio fazer os levantamentos para fazer o asfaltamento da continuidade da rua Benjamin Bolsonaro até o cemitério municipal. As obras da UBS de Barretos e da piscina junto à escola Firmino Friso também estão em andamento. Hoje à tarde deve estar iniciando a perfuração do poço artesiano da comunidade da Guadalupe e também estamos aguardando a finalização da rede hidráulica na comunidade do Lajado dos Rios, né? Que vem passando por dificuldade de abastecimento. Seria isso, muito obrigado pelo espaço, um forte abraço a todos.
Está aí o prefeito Felipe Rietti Júnior, participou do nosso programa nesta manhã de segunda-feira, 11h35.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Nota de falecimento. A Câmara de Vereadores de Lagoa Vermelha, por meio do presidente Ariovaldo Carlos da Silva e em nome de todos os vereadores, manifesta com pesar o falecimento de Pedro Quilante, aos 95 anos, pai do colega e servidor Cleucir Antônio Quilante. O corpo está sendo velado em Santa Terezinha, Tupanci do Sul. A missa de corpo presente acontece hoje, à 1h30 da tarde, seguindo após o sepultamento no cemitério da família. O Poder Legislativo Lagoense se solidariza e apresenta condolências aos familiares nesta hora de profundo pesar e comunica o falecimento de Cleucir Antônio Quilante, aos 95 anos.
Para deixar teu sábado mais alegre com uma prosa descontraída, um mate bem cevado e muita música da nossa terra, Chimarrendo, com Arsêncio Oliveira, das 6 às 10 da manhã. Serve teu mate, gruda na tua Rádio Cacique e acompanhe todo sábado o programa Chimarrão.
Não leve a mal, eu vou tomar o mar de...
Coronavírus, o que você precisa saber e fazer. Ele é transmitido pela saliva, espirro, tosse ou aperto de mãos. Os sintomas mais comuns são febre e tosse ou dificuldade para respirar. Para se prevenir, lave bem as mãos com água e sabão ou use álcool em gel. Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com o braço e não com as mãos. Mantenha os ambientes ventilados, não compartilhe objetos de uso pessoal e evite aglomerações.
O custo desse anúncio foi de R$11.
A SS Pneus conta agora com troca de óleo, baterias, tudo em pneus importados e nacionais. Vulcanização de pneus e recapagem, além de conserto de rodas e pneus, geometria e balanceamento. Atendendo com todos os cuidados necessários na prevenção ao coronavírus. Passe na SS Pneus e comprove o serviço de qualidade. Rua Jorge Mogen, bairro Colina da Lagoa. Fone 3358-2696.
Grupo Adeva informa. Todo lixo coletado em Lagoa Vermelha passa pela central de triagem. É 100% classificado e separado, tanto orgânico quanto seco. O objetivo é aumentar a vida útil do aterro sanitário.
E atenção, para manter o seu lar protegido, limpo e aconchegante, a Exalta Distribuidora está com preços especiais para produtos higiene e limpeza. Álcool, álcool gel, água sanitária, lava-roupas, alvejantes, amaciantes, desinfetantes e outros, além de acessórios. Super oferta, álcool em gel, 5 litros, R$ 59,90. Exalta, que você compra mais por muito menos com o serviço de teleentrega. Fone Whats 99681-6454, Presidente Vargas, abaixo do Posto Poleto.
Lorenzon Seguros. Venha fazer sua cotação sem compromisso. Seguros de vida, carro, residencial e agrícola. Rua Nível Castelano, 849, próximo aos Correios. Fone 99688-2801.
Quantos amores você tem? Nesse ano, a Calci vai comemorar o Dia do Amor. Amor próprio, amor de amiga, amor de pet ou amor de namorado. O importante é amar. Aproveite o 12 de junho para presentear quem você ama. Dia do Amor Calci.
Mercado Santo Expedito anuncia suas ofertas para hoje. Arroz Blainville 5 quilos, R$ 16,45. Polvilho azedo Lages 3,60. Feijão preto delicioso 6,75. Goiabada predileta 1,99. Essas e muitas outras ofertas esperam por você no Mercado Santo Expedito, no bairro Suzana. Aproveite!
Tua Rádio. A rádio do teu tempo.
Nota de falecimento. Esposa Hilda Moura dos Santos e Memoriam, filhos Ailton, Joel, Wilson e Milton, juntamente com demais familiares, comunicam com pesar o falecimento de João Lemes da Silva, Gibrail, aos 92 anos, ocorrido hoje em Lagoa Vermelha. O velório acontece na Igreja Santo Antônio do bairro Gaúcha, com missa de corpo presente às 5 horas, e logo após o sepultamento no cemitério de Lagoa Vermelha. Informou a funerária padrão, juntamente com os demais familiares, o falecimento de João Lemes da Silva, Gibrail, aos 92 anos.
Você busca uma pele perfeita, sem manchas, vitalidade, rejuvenescida? A melhor época do ano para tratar a pele é agora. Peelings químicos, microagulhamento, microbotox, skin buster, aplicação de toxina botulínica, mesoterapia facial, capilar e corporal. E no mês de junho, descontos de 20% nos peelings e microagulhamento. Vem para Physioclean. Fone 3358-5205. Beleza e saúde ao seu dispor.
Temática neste horário com o patrocínio das seguintes empresas: Supermercado Macari, preço baixo todo dia na Benjamin Constante.
Supermercados Macari, muita qualidade, muita variedade, preço baixo de verdade. Supermercados Macari, muitas novidades, excelentes carnes. Nossa cidade tem Supermercados Macari. As melhores promoções você encontra aqui. Vale a pena, vem pra cá, venha conferir. Supermercados Macari, preço baixo todo dia.
Tua Rádio.
Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
11 horas 41 minutos, 14 graus de temperatura, é um ano eleitoral, né? E nesse ano também aí muita gente não vai poder concorrer devido ao ficha limpa. Daniel Marques de Brasília nos dá esses detalhes.
10 anos, uma iniciativa popular conseguiu juntar 1,3 milhão de assinaturas para levar ao Congresso Nacional um projeto de lei que resultou em mudanças profundas no sistema político brasileiro, a Lei da Ficha Limpa. De acordo com a plataforma de dados do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, nas últimas duas eleições, a Lei da Ficha Limpa impediu que 2.285 políticos condenados na Justiça participassem das eleições. O maior número foi registrado nas eleições municipais de 2016 para prefeito e vereador. Foram 2.116 candidaturas cassadas. 11,1% das cassações foram por esse motivo. Nas eleições de 2018 para presidente, deputado e senador, foram 169 candidaturas cassadas, motivo de 6,54% das cassações. O número de cassações é diferente em cada eleição devido ao maior número de candidatos para cargos municipais do que para cargos federais. Outro fator é que, com o passar do tempo, para evitar o desgaste, partidos estão evitando registrar candidatos ficha suja. O ex-juiz Marlon Reis, membro do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral e um dos principais articuladores do movimento que levou à criação da Lei da Ficha Limpa em 2010, destaca que a ficha limpa se tornou um fator importante nas eleições.
Como o debate sobre a ficha limpa já, além de ter entrado na lei, entrou na campanha eleitoral, eu percebo sim uma mudança do discurso, na maior parte dos casos, e o desejo dos partidos e candidatos de se apresentarem como portadores de ficha limpa.
Depois da aprovação da lei, passaram a não poder disputar eleições políticos condenados em processos criminais em segunda instância, que tenham perdido cargos públicos por cassação ou que tenham renunciado para evitar serem cassados. Também não podem ser candidatos pessoas que ocuparam cargos públicos e foram condenados por improbidade administrativa. A lei estipulou o prazo de 8 anos para que a pessoa possa voltar a concorrer. O ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, em entrevista ao Núcleo de TV do TSE, lembrou que a lei da ficha limpa também serviu de inspiração para que estados e municípios proibissem a ocupação de cargos públicos não eletivos por pessoas fichas sujas.
Essa lei estabeleceu um novo patamar, um novo standard de moralidade, não só política, mas também moralidade administrativa. Então ela deitou reflexos no âmbito do governo federal, no âmbito de vários governos estaduais e também de vários governos municipais, que baixaram leis ou decretos também impedindo a assunção de cargos públicos por pessoas que tivessem na sua vida pregressa essas pechas.
Depois que começou a valer, a lei da ficha limpa foi usada para evitar a candidatura de políticos conhecidos nacionalmente. O caso mais famoso é do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Foi ele que sancionou a lei em 2010 e acabou sendo impedido de participar das eleições de 2018 pela mesma legislação. Reportagem Daniel Marques.
Aí está a informação do Daniel Marques e com ele nós estamos chegando ao final do programa desta segunda-feira, dia 8 de junho. Agradecendo a atenção de todos, patrocinadores, anunciantes, horário, você que nos deu o carinho da sua audiência. Vem aí na sequência, Igreja em Saída e logo após No Ponto. Em nome da nossa equipe, com a direção-geral do Frei Renor Pegoraro, gerência de Paulo Silva, na parte, né, da produção, né, na direção da programação, coordenador Rudimar Galvão, central de conteúdos, Rudimar, Everton Meneguzzi, a participação do Ricardo Silva, do Júnior Cirino, do Altamir de Souza, na gravadora, o Lucas Machado, que atua também na TI, o Josemar Candeia e o Juliano Oliveira, que ainda atua na produção de vídeos. Nós temos no financeiro Jean, na recepção a Rita Amaral. Em nome de todos, uma ótima semana para você, uma ótima segunda-feira, um ótimo almoço, paz e bem.
Você ouviu? Temática. O que acontece é assunto.
Na pesquisa, quando perguntamos se você escuta a tua Rádio Cacique, 95% dos entrevistados responderam que sim. A tua rádio, a tua audiência, a tua voz.
A Credifácil informa que diante do cenário do Covid-19, primamos pela saúde de nossos clientes, prestando todo o atendimento pelo fone WhatsApp 999-36-4071. Falar com Diego. Lembrando que a nova margem contempla todos os beneficiários. Credifácil, na Galeria Duque de Caxias, ao lado do Laboratório Tagliari.
A promoção Trabalhador Ligado continua premiando você, ouvinte da tua Rádio Cacique. Envie seu nome completo e profissão no WhatsApp da tua Rádio Cacique. 54 98418 2145, e concorra a prêmios. Muita gente já ganhou. Quer ser o próximo? Então participe. Patrocínio Comercial Vitória. Tua Rádio Cacique, a rádio do teu tempo.
O inverno está chegando e na Farmácia do Trabalhador de Lagoa Vermelha, ofertas imbatíveis. Ômega 3, 120 cápsulas, R$39,99. Antigripal Neolefrin, R$7,99. Bolsa de água quente, 2 litros, R$19,99. Creme dental Closap, R$1,99. Álcool em gel, R$11,99. Shampoo e condicionador Edeira, R$10,99. Sabonete 90 gramas, R$0,99. Não adianta, o menor preço.